Senhoras e senhores deputados, vamos então reiniciar os trabalhos. Já cá estão o representante da AJAP, da Associação dos Jovens Agricultores de Portugal, o engenheiro Firmino Cordeiro, diretor-geral da AJAP, e o Dr. João Mira, técnico da AJAP. Aproveito para os cumprimentar, para lhe agradecer a vossa e a vossa participação e dizer-lhes que da nossa parte, interpretando aquilo que é o sentimento generalizado da senhora e dos seus deputados, é um gosto tê-los cá e ouvi-los. Assim sendo, queria informá-los que, em função do que está estipulado, terão um período para uma exposição inicial de 10 a 15 minutos. Depois os grupos parlamentares terão também à volta de 5 minutos cada grupo para fazer perguntas, comentários à vossa intervenção e depois responderão na parte final. Portanto, não sei quem é que inicia em nome da AJAP, se é o engenheiro Firmino Cordeiro ou se é o Dr. João Mira. Engenheiro Firmino, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Aproveito para cumprimentar os senhores deputados aqui presentes nesta audição parlamentar. Eu fiz chegar um pequeno documento muito sintético sobre o tema que nos traz mais esta reunião, sendo nós uma associação de jovens agricultores e defensores, obviamente, da criação de melhores condições para que os jovens tenham sucesso, não só na agricultura como noutras atividades, mas esta que nos diz efetivamente mais respeito. Também já desde algum tempo esta parte defendemos a criação no país de uma outra figura interessante no nosso ponto de vista, obviamente, e perfeitamente defensável segundo as auscultações que temos tido ao longo deste período, segundo opiniões de académicos, de professores universitários, de gente do espaço rural, do mundo rural, que é a figura do jovem empresário rural. Portanto, no fundo, esta figura visa essencialmente três ou quatro questões que são transversais ao desenvolvimento do país. Por um lado, a interioridade, a desertificação, o abandono, a diminuição da população nestas zonas rurais, o que quer dizer que, e também atendendo à máxima que nós temos vindo a defender, que a melhor forma de desenvolver o litoral é investir no interior, só que os anos vão passando e não se assiste a essa revolução, nomeadamente pelo papel das pessoas, pelo papel dos jovens e da sua fixação. E esse era o conteúdo, era a matéria, digamos assim, de facto, que queríamos deixar, uma vez ultrapassadas várias tramitações que tivemos ao longo do desenvolvimento desta mesma figura. Porque um jovem agricultor é um jovem empresário rural, portanto é uma figura perfeitamente transversal. Este jovem empresário rural pode aportar atividades direta ou indiretamente ligadas à atividade agrícola, entenda-se agrícola, pecuária, florestal, agropecuária, portanto, todas as transformação, portanto, atividades direta e indiretamente ligadas, como disse, mas também outras atividades que se desenvolvem no espaço rural. E estas outras atividades são importantes porque hoje um dos handicaps mais delicados, muitas das vezes, que leva às pessoas a não investir no interior, é o facto das coisas irem diminuindo ou pelo menos estarem cada vez mais concentradas em determinados aglomerados populacionais, maiores obviamente, com certeza para facilitar um conjunto de processos e até despesa, acredito que sim, mas o que é certo é que muitas dessas pessoas, a tendência, excetuando as pessoas mais idosas, é que vão abandonando para o litoral do país, ou até para outras paragens, não só europeias, mas também, obviamente. Portanto, acho que esta é uma preocupação legítima e transversal à sociedade que nós resolvemos puxar em boa data à nossa organização, até porque foi objeto até de uma tese de mestrado que eu próprio fiz sobre esta matéria aqui no Instituto Superior de Agronomia, porque careceu, obviamente, de um entendimento a nível académico que era importante estudar esta mesma matéria. Portanto, e aqui estou perante as bancadas do nosso Parlamento, onde é que estão todos os partidos políticos representados, obviamente, a deixar este repto, junto do Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Agricultura, a quem eu queria deixar também esta preocupação que a AJAP tem, que é muito grande, que o Governo avance para a criação da figura, toda a figura está trabalhada e foi desenhada, para a sua legislação, para a sua publicação, digamos assim, e para depois criarmos aqui algum conjunto de benefícios que não temos de recorrer nesta fase, porque as coisas estão perfeitamente desenhadas para o quadro 14-20, ou então, porque não, digamos assim, podem nestes projetos de reformulação podem surgir, de facto, algumas notas que podiam ser positivas a esta figura, mas quanto muito juntar aquilo que existe nos diferentes organismos e instituições do Estado e até medidas de apoio dispersas a jovens noutras áreas e que pudessem ser compiladas por forma a facilitar aqueles que queiram fazer investimentos ao longo nestes espaços rurais. No documento que eu vos fiz chegar, há duas variações que me parecem importantes e não existem tantos projetos como isso a dar primazia a estes dois aspectos. Por um lado, esses apoios fossem sendo maiores progressivamente à medida que as atividades, que estes projetos podiam ser desenvolvidos, se aproximassem das atividades diretamente ligadas à atividade agrícola. Portanto, essa seria o topo da pirâmide, seriam atividades mais dispersas, digamos assim, mas também apoiadas. E, por outro lado, em função da densidade populacional, que eu acho que é um critério que poucas medidas e poucos incentivos aparecem, muitas das vezes as pessoas são o ponto fulcral dos incentivos. Aqui também defendemos que as pessoas são o ponto fulcral dos incentivos, de maneira que deviam ser perfeitamente focalizadas às pessoas em concreto que vão investir em concelhos em concreto, perfeitamente definidos, uns de baixa densidade, portanto seriam o topo, digamos assim, desses mesmos apoios e depois gradualmente existindo alguns em função desses dois parâmetros que aqui referi. Devo também deixar este esclarecimento, que me parece importante e para terminar, que, por exemplo, podia falar em mais, mas aquela entidade bancária que ficou perfeitamente sensível a isto e até lançou já num prémio anual dos seus concursos de promoção das suas atividades, o Crédito Agrícola, a Caixa Central do Crédito Agrícola, está desde a primeira hora com esta... encarnou, digamos assim, o espírito, até porque eles são uma realidade perfeitamente rural e local, com 700 balcões espalhados no país e a grande maioria nas zonas rurais, desde a primeira hora abraçaram este desafio da AJAP. É evidente que não é um desafio da AJAP, acho que acima de tudo é um desafio do país, e sobre esta matéria estarei disponível para algumas questões, algum pormenor que me tenha escapado, porque já falamos tanto sobre este tema, mas eu acho que é chegada a hora, até porque ele mesmo está registado em programas eleitorais, digamos assim, de partidos no último ato eleitoral, e eu também gostava que essas coisas fossem sendo assumidas, porque o tempo vai passando e eu acho que os jovens para aportarem essas mesmas regiões, quanto mais encurtarmos este espaço, quanto mais pudermos proporcionar algumas medidas de apoio e de conforto, tanto melhor. Era um serviço que todos seguramente estaríamos a fazer ao país e que no futuro nos iriam agradecer por isso. Portanto, Sr. Presidente, esta última nota que queria deixar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu não sei se o engenheiro Firmino, o Dr. João Mira quer dizer alguma coisa.
Obrigado.
Não quer? Então, tem a palavra o PSD. O deputado Nuno Serra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar os representantes da AJAP, dizer que era o engenheiro Firmino Cordeiro, que era o Dr. João Mira, dizer que é sempre um prazer tê-los aqui. É sempre também uma oportunidade de percebermos aquilo que são a realidade dos jovens agricultores em Portugal, aquilo que são os desafios que têm pela frente e, acima de tudo, aquelas oportunidades que esperam vir a ter no nosso panorama político. E devo dizer que esta questão do jovem empresário rural, penso que vem boa hora. Penso que é preciso realmente continuarmos a incentivar a que os jovens abarquem este e abracem este mundo rural, que eu devo dizer que tem sido alvo de grandes ataques nos últimos tempos. E eu não estou a particularizar, nem quer dizer que seja do Governo, quer dizer que muitas têm passado por este Parlamento, muitas iniciativas que, à nossa primeira vista, parece que não são, ou que não beliscam nada daquilo que é o mundo rural, mas depois formos aproximando o olhar, percebemos que podem condicionar gravemente esse mundo rural. Um conjunto de proibições relativamente à área animal, um conjunto de proibições relativamente às produções tradicionais, as dificuldades hoje em dia, ou o incentivo à importação de alguns produtos substitutos daqueles nossos produtos endógenos, serão com certeza um ataque ao mundo rural. E esse ataque nós não podemos permitir, até porque sem mundo rural não temos coesão social, não temos coesão territorial, acima de tudo, vamos ter um país mais inclinado para o litoral, um país que deixa de depender daquele que é o setor primário, que será o setor da grande sustentabilidade do nosso país. E, portanto, é claro, uma ideia que abraçaremos e que vemos com muito boa nota. Não posso também deixar de passar esta oportunidade de vos ter aqui no início desta sessão legislativa para também perceber da vossa parte aquilo que é a sensação e o clima que hoje existe relativamente à agricultura, relativamente aos jovens agricultores, em especial naquilo que é se sentem que continua a haver um incentivo ao investimento, a que eles continuem a sentir que podem investir nas suas explorações, nos seus projetos e que são, no fundo, apoiados por isso. Sabemos que as candidaturas de jovens agricultores só voltarão a abrir em dezembro, a última, salvo erro, que foi aberto teria sido em fevereiro. Eu pergunto se isso vai de encontro às expectativas que tinham. Eu tenho ouvido jovens empresários agrícolas e que estavam à espera de fazer algumas candidaturas e que vão ter que esperar por dezembro. Eu não sei se isso não será um elemento castrador daquilo que é a iniciativa, porque um empresário, quando quer fazer um investimento, tem que o fazer naquela altura. Não espera um ano para voltar a fazer um investimento. E eu pergunto relativamente a isso e relativamente às candidaturas que se fizeram, se estão a ser executadas, se têm informação do grau de execução, como é que estão a ser feitos os pagamentos e se efetivamente existe algum atraso ou não naquilo que é o bom decorrer do processo. Não podia deixar de escapar aqui também de saber a vossa opinião relativamente a algo que nós vamos, dois assuntos distintos, mas que têm tido, pelo menos no que eu vou conhecendo, algum acompanhamento dos jovens agricultores, que é na produção de carne e agora com o problema do circa, da suspensão e interrupção da recolha dos animais mortos, que para nós, e segundo o que aqui foi falado, que já devia estar resolvido dia 9 de setembro, segundo palavra do Sr. Ministro, e nós, a informação que temos, ainda ontem continuava sem ser resolvido. E sabemos que isso para os jovens agricultores, que têm pouco dinheiro para ter que contratar uma máquina para enterrar um animal, ter que arranjar maneira de ser à custas deles, que se desfazem desses animais mortos, é preocupante. Para além de tudo, aquilo que pode trazer ao mercado, à credibilidade que tínhamos hoje no mercado da carne. Portugal é um país que tinha excelência nessa qualidade alimentar e não há dia que eu não ouça que vá um matador, que vá uma OPP, que vá falar com... E a preocupação de qualquer associação, que é o que isto pode vir a mexer naquilo que é o mercado da carne, em especial nos jovens agricultores, como digo, que muitos deles começam a sua vida a agarrar explorações dos pais e que querem levar isso para a frente. A mesma coisa no apoio do leite. Sabemos que houveram umas medidas, sabemos que o primeiro período de candidaturas abriu sexta-feira e termina já amanhã. Sabemos que isto não é Não é, e eu vou aqui dizer, não acontece só neste governo, já aconteceu, mas para nós, e a responsabilidade também não é só nacional, mas que para nós parece-nos manifestamente curto este período de candidaturas, até porque muitos nem tiveram tempo ainda sequer de se adaptar e já têm, vão fechar as candidaturas. E perguntar como é que vem esta questão dos apoios ao leite e se para vocês este valor na redução da produção, se as medidas que têm sido feitas, algumas delas de âmbito nacional, se são suficientes para garantir a muitos jovens agricultores que se mantenham, entre aspas, vivos neste que é o mercado leiteiro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro do Carmo, Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Antes de mais, felicitar a Associação de Jovens Agricultores, a AJAP, felicitá-la pela sua intervenção, e este é um mundo naturalmente essencial de jovens participar na agricultura. Mas fiquei naturalmente mais satisfeito ao ouvi-lo falar no desenvolvimento rural, no mundo rural, mais do que um empresário agrícola, quer-se alguém que desenvolva o mundo rural. Sim, e isso foi com agrado que ouvi, porque é isso que está plasmado no programa de governo. Foi citado e bem, e foi dito, que vários partidos políticos tinham isso nos seus programas eleitorais, mas o Partido Socialista colocou no seu programa de governo e assumiu esse compromisso perante a Assembleia da República e com todos os portugueses. E eu, a questão que lhe, e tem dado sinais nesse sentido, a questão que lhe colocava, e por isso era essencial da sua resposta, a diferença entre o PRODER e o PDR. Porque falou, e muito bem, que havia um conceito no PRODER de desenvolvimento rural. Mais do que o apoio ao jovem agricultor, havia o desenvolvimento rural. Havia apoio para os arranjos dos caminhos rurais, havia apoio para as eletrificações rurais, ou seja, o conceito no rural no seu todo, não só pontualmente com medidas dispersas, pontuais, para apoio, para sediar os jovens agricultores no interior do país. E isso, infelizmente, o PDR não espelha nenhuma dessas medidas. O PDR trouxe um retrocesso a tudo aquilo que foi aqui plasmado por vossas excelências e que, no meu conceito, é o que faz essencialmente mudar e poder mudar este desenvolvimento agrícola. O Sr. Ministro tem vindo a avançar e assumiu aqui entre nós já o compromisso da criação do Banco de Terras, de um Banco de Terras de forma diferente, um Banco de Terras com responsabilidade direta nas terras que são do Ministério da Agricultura e querer-as entregar aos jovens com arrendamento e assim criar e fixar jovens no mundo rural e criar emprego. Pois, esta criação do jovem empresário rural nesta forma mais lata, nesta forma mais abrangente, que terá que ser reformulada, penso que é realmente a melhor situação e que temos que ter isso em atenção. O Sr. Deputado Nuno Serra também esqueceu, e quando falava no desalento dos jovens empresários, esqueceu que também eles de certeza que não contariam com um buraco de 200 milhões de euros no financiamento, que foi preciso desatar esses nós. E a pergunta que eu colocava claramente, porque sabemos que é verdade, e já foi aqui várias vezes plamado, que é se, felizmente, as coisas começaram a estar no bom caminho, se os nós têm vindo a ser desatados e se, efetivamente, os projetos de jovens agricultores têm avançado. Porque a indicação que temos é que, efetivamente, começou a avançar. E temos também, neste momento, a nota de até jovens agricultores que têm recebido prémios internacionais, nomeadamente do empreendedorismo, e que têm sido em parceria, como já referiu, com a banca comercial e essas questões, que dão sinais. Hoje temos conhecimento na nossa, na região Baixo Alentejo, na zona de regadio do Alqueva, que há jovens que não tinham nenhuma apetência para, ou nenhuma ligação à agricultura, portanto, nenhuma ligação ao mundo rural, eram jovens que estavam ligados a outros setores de atividade e que hoje estão a investir nessas zonas, estão a criar-se verdadeiros empresários agrícolas e estão a ficar sediados naquela região, criando assim mais-valia, que fixando jovens e desenvolvimento do mundo rural. Isso são sinais positivos e são sinais que efetivamente mostram que estamos nesse sentido. Por isso era esta a questão que queria colocar e por hora é tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP, faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Queria só cumprimentar o Engenheiro Firmino e o Dr. João Mira. pela vinda aqui. Esta questão do Estatuto do Jovem Empresário Rural é um estatuto que a AJAP já vem defendendo há muito tempo, e eu congratulo-me, é a primeira vez que eu vejo uma proposta concretizada, ou de alguma forma mais concreta, daquilo que a AJAP pretenderia como estatuto, como proposta para o Jovem Empresário Rural. Aqui o engenheiro Firmino, quando apresentou, focou também a diferenciação entre aquilo que é o jovem agricultor e o empresário rural. Portanto, no fundo, nós, no espaço rural, nós temos várias atividades, não temos apenas a agricultura. E no que respeita aos fundos comunitários, e aqui corrigindo um bocadinho aquilo que o deputado Pedro do Carmo referiu, nós há uma diferença substancial neste quadro comunitário de apoio relativamente ao quadro comunitário de apoio passado, e que o Programa de Desenvolvimento Rural, neste quadro comunitário, fruto de um acordo de parceria entre os fundos comunitários, financia apenas atividades agrícolas e, portanto, tudo aquilo que são atividades no mundo rural que não sejam feitas por agricultores passam, neste quadro comunitário de apoio, a ser financiadas por outros fundos. Nesse sentido, o que eu gostaria de perguntar à AJAP era se alguma, e tendo em conta que o programa de governo do Partido Socialista tem, de facto, inscrito a necessidade, a criação, a vontade de criar o Estatuto do Jovem Empresário Rural e apoios ao Jovem Empresário Rural, se de facto houve já alguma proposta ao governo e se tiveram esse acolhimento ou se estão a trabalhar em algum tipo de apoio, porque no âmbito da agricultura, que são os temas que dizem respeito a esta comissão, nós temos apoios ao jovem agricultor, ou seja, o Programa de Desenvolvimento Rural tem majorações aos jovens agricultores, tem o prémio de instalação do jovem agricultor, tem também, no quadro comunitário passado, no âmbito da abordagem líder, que apoiava alguns investimentos de diversificação das atividades, portanto, no fundo, no meio rural, também não tinha majorações, mas tinha, nos critérios de hierarquização dos pedidos de apoio, eram majorados ou eram privilegiados os jovens. Aliás, esse tipo de apoios neste quadro comunitário são feitos pelos outros fundos da coesão. Nesse sentido, eu sugeria, e não sei se, e perguntava também, se a AJAP apresentou um pedido de audiência à 6ª Comissão, que é a comissão que trata dos outros fundos comunitários, porque eu acho que era fundamental estas matérias serem tratadas no âmbito dos outros fundos comunitários que não Fundo de Desenvolvimento, que não FEADER, e que se fogem do âmbito desta comissão. Posto isto, gostaria que me pudesse dizer que, apesar de eu tive a ver, vi este documento agora, neste momento, e no fundo saber se tinham propostas no âmbito dos outros fundos. Portanto, eu penso que as vossas propostas não seriam no âmbito do Fundo Agrícola, porque esse já tem majorações, e o vosso, daquilo que eu conheço do que são as vossas solicitações relativamente ao Estatuto do Jovem Empresário Rural, são mais no âmbito dos outros fundos, que não têm dado tanta atenção aos jovens a nível de majorações. E, portanto, se têm propostas concretas, se sabem se no âmbito de alguma eventual reprogramação dos fundos da competitividade ou da sustentabilidade e dos eficientes recursos, aí talvez não tenha tanto sentido, se está a ser previsto e se vão ser acatadas algumas das vossas aspirações. Por último, dizer apenas que, relativamente só aqui ao deputado Pedro do Carmo, que o buraco dos 200 milhões não foi um nó que tinha desatado, não foi nenhuma surpresa, porque, aliás, o senhor ministro, quando em plena campanha eleitoral, teve conhecimento, e portanto acho que este assunto já está mais do que rodado aqui. Os senhores trazem esse tema à colação sistematicamente. Quando o senhor ministro, quando ainda não era ministro, disse que teria muito gosto em pagar essa fatura, não a pagou porque não quis reforçar o orçamento de Estado para ter dinheiro para apoiar os agricultores e essa questão, peço desculpa, mas tem aqui de ser referida. O programa de eletrificação rural, que foi apoiado noutros quadros comunitários no âmbito do FEADER, neste momento, via do acordo de parceria, não é possível e é só essa a razão pela qual o PDR não tem previsto a eletrificação rural, mas ela existe noutros fundos e, portanto, poderá... O Sr. Deputado, quando o pano é curto, tapa dos pés, tapa da cabeça. Esse é que é o problema e temos de... essa é que é a questão de arranjar fundos para todo. Portanto, relativamente ao Sr. Engenheiro Firmino, o que eu gostaria, de facto, era sugeria colocarem essa questão e pedir uma audiência à sexta comissão, porque penso que seria de toda a relevância esta matéria ser tratada nessa comissão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar o Engenheiro Firmino Cordeiro e o Dr. João Mira, nossos velhos conhecidos. É a primeira vez que cá estão nesta sessão legislativa. Sejam muito bem-vindos e continuem-nos a trazer preocupações, se as houver. Isso é importante no âmbito daquilo que é o nosso trabalho, nomeadamente, como acabou de ser dito, quando o pano é curto e tem tendência sempre a tapar os mesmos e destapar sempre os mesmos. É que os que são sapatos são sempre os mesmos e os que são destapados são sempre os mesmos, e por isso que recorrentemente as pessoas têm que voltar com as mesmas questões. Esta matéria do jovem empresário rural não é nova, já a trouxeram outras vezes aqui, e prende-se com aquilo que é a importância do rejuvenescimento do setor agrícola, que nós acompanhamos. Aliás, infelizmente, aquilo que é o discurso em torno dos jovens agricultores, da instalação de jovens agricultores, da chegada de jovens agricultores à atividade agrícola, não coincide inteiramente com a realidade. Há problemas muito sérios no terreno e dificuldades muito sérias dos jovens que decidem dedicar-se à agricultura, muito além daquilo que são os discursos sobre esta matéria. Do documento que nos trazem hoje, fala na fixação de jovens nos territórios, mas eu julgo que também há da vossa parte uma preocupação com a manutenção dos jovens do território. Não é só a fixação no sentido de atrair, mas também no sentido de fixar os que lá estão. Gostava de perguntar se, em termos do Estatuto Jovem Empresário Rural, se tem alguma reflexão feita sobre se o Estatuto devia ser a aplicar aos jovens que se dedicam exclusivamente à agricultura ou aos jovens que fazem agricultura como complemento, porque isso, nomeadamente na pequena agricultura, na agricultura familiar, existe a agricultura, há muitos agricultores que fazem agricultura não de forma exclusiva. Já agora perguntava nos jovens, entre os jovens, julgo que pode haver aí alguma diferença entre aquilo que é a exclusividade à agricultura ou não, se há diferenças e se, na vossa perspectiva de estatuto, isto é diferente. E depois, se este estatuto do jovem empresário, a vossa perspectiva de criação... Tem a ver com o facto de congregar um conjunto de apoios que já existem, de alargar e de criar apoios novos, né, aquilo que é perceptível aqui, mas percebe-se que, acima de tudo, a criação da figura do jovem empresário também dá visibilidade àquilo que é a ação do... Esta é a leitura que faço, era só para perceber se confirmam ou não esta perspectiva. Também pretendem dar visibilidade e, nomeadamente, perceber qual é esta diferença entre o estatuto do jovem empresário rural e o estatuto do apoio ao jovem agricultor, que já existe e que já existe há alguns anos. Para terminar, gostava de perceber, este documento já é muito desenvolvido, se a AJAP tem contabilizado aquilo que é a criação desta figura, em termos de o que é que isto pode significar, o conjunto de apoios, o que é que pretendia, o que é que para a AJAP é suficiente, é interessante de afetar de recursos financeiros a afetar ao programa que criasse este estatuto para que ele tivesse sucesso. Quase por último, agora já ouvimos aqui nas intervenções anteriores, nomeadamente as intervenções dos partidos que tiveram até há um ano atrás responsabilidades governativas do PSD e do CDS, valorizarem muito o estatuto e a iniciativa que aqui trazem. O que eu perguntava é o que é que levou a que tendo estes partidos valorizado agora, esta figura nunca tivesse ido para a frente, e sendo um projeto já antigo da AJAP, o que é que levou a que esse passo nunca tivesse sido dado? Quais foram os impedimentos? E, por último, presumo que a AJAP já tenha reunido com este governo, no âmbito daquilo que é a sua atividade e as suas funções e as suas tarefas de Confederação Agrícola, perceber se esta, presumo que esta questão tenha sido colocada e se houve receptividade e sensibilidade por parte do Governo para a vossa proposta, ou que respostas obtiveram relativamente a estas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Engenheiro Firmino Cordeiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Irei ter mais necessidade de tempo para responder às questões que me foram formuladas. E, independentemente da ordem que elas foram colocadas, deixe-me fazer aqui um ponto de situação que eu acho que podia ter acontecido aqui algum menor entendimento sobre o que é a figura, o que pretende ser a figura e o que é que se passa em relação à figura. Bom, eu acho que, de facto, começando pela questão da deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP, explica-se o tema, ou seja, e também me picou, porque é para isso que temos de responder às questões que nos são colocadas. Eu acho que o governo anterior, de facto, perdeu a excelente oportunidade, e permita-me que seja frontal, e eu tenho de ser frontal, de dar corpo à figura, porque o programa dos fundos e de financiamentos para o Portugal 2020, e aqui nem me cinjo apenas à questão agrícola do PDR, surgiu com o governo anterior. E como deve calcular, várias foram as reuniões que a AJAP teve com o Ministério da Agricultura, mas também com o Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, na altura, e acredito que eu depois desisti à segunda ou à terceira reunião, porque andava no ping-pong sobre quem é que tutelava a coisa, qual seria a maior ou menor responsabilidade sobre o assunto. Confesso que foi produzido algum trabalho. O Sr. Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas, o professor Francisco Gomes da Silva, agarrou o assunto. Fizemos um trabalho junto da Direção-Geral do Desenvolvimento Rural e que consubstancia esta definição, a definição que está aí no presente documento, aliás é clara, é um projeto plurifundos, transversal, perfeitamente transversal, e foi aquilo que foi definido com o grupo de trabalho da Direção-Geral do Desenvolvimento Rural e que não foi alterado até este momento nada do que foi definido na altura. E relembro, a atual gestora do PDR também estava como técnica superior da Direção-Geral, também estava envolvida nesse mesmo grupo de trabalho e na concepção daquilo a que se chegou. Portanto, eu acho que falar agora, nesta altura do campeonato, sobre os fundos ou sobre o que pode acontecer em termos de fundos do atual programa em vigor, parece-me quase perder tempo, a não ser que uma reprogramação de fundo pudesse aqui introduzir alguma mais-valia em relação aos fundos comunitários. Eu também quero relembrar que o Ministério chama-se Ministério da Agricultura, das Florestas e do Desenvolvimento Rural. Esta questão do desenvolvimento rural é muito particular, obviamente que é transversal a todas as matérias, mas é muito particular ao Ministério da Agricultura. E como tal, sendo nós uma organização de agricultores, de jovens agricultores, e tendo sido essa a nossa iniciativa, foi por aqui que começamos. Mas também ficamos sempre disponíveis para que a partir daqui se criasse Task Force, de facto, um braço armado para lançar a figura e para a figura ter acolhimento do país. Isso foi feito. Foi feito, só que em devido tempo, como já referi, já expliquei, não teve esse acolhimento. Mas a AJAP tem 33 anos de vida, todas as lutas e todas as questões que fomos ultrapassando ao longo dos anos, ao longo deste período, foram conseguidas devido a esta persistência, esta resiliência que caracteriza os jovens, e por isso estamos cá. Estamos cá outra vez a dizer a quem puxou pelo tema e disse este tema é importante para o país e então vamos colocá-lo na agenda política, portanto, e o Partido Socialista assumiu essa postura, que nós agradecemos obviamente, mas com quem falamos também, com as diferentes forças políticas em devido tempo para que este assunto seja ou fosse perfeitamente transversal, também conseguimos, confesso, essa sensibilidade. Mas o que é certo é que, chegada a esta altura do campeonato, uma figura que é transversal, eu quando digo transversal, acho que não faz sentido confundir o que é o jovem agricultor, onde é que está perfeitamente definido o seu estatuto, a sua regulamentação e a sua supervisão comunitária ao longo destes quadros comunitários anteriores, todos os quadros comunitários, e uma figura nova, perfeitamente portuguesa, digamos assim, ou da AJAP, enquanto não for assumida pelo país. Portanto, e esta figura pretende apenas compilar nos diferentes espectros da economia, digamos assim, nos diferentes campos da economia e também a agricultura, tudo o que existe que possa apoiar jovens, até à criação de emprego, pequenas iniciativas empresariais de empresas que possam surgir por jovens, e com uma ligação mais ou menos direta à agricultura, que não tem de ser forçosamente a ligação à agricultura. Porque uma coisa é falarmos, e como perguntou o Sr. Deputado Nuno Serra, sobre o que é que se está a passar em relação ao investimento de jovens agricultores, sobre o investimento, sobre as aprovações, ok, e isso teremos uma resposta sobre esse assunto. Outra coisa é falar desta figura nova, que é perfeitamente transversal, e é esta figura que, na nossa perspectiva, carece desse reconhecimento, carece dessa afirmação, dessa legislação, e depois, numa fase inicial, que é esta, penso que não podemos ir mais longe, e como dizem no próprio documento, que possa consertar aquilo que existe disperso e que seja perfeitamente focalizado para jovens que queiram instalar-se no espaço rural, na tal multiatividade, na tal pluriatividade que pode estar enquadrada na figura. Eu não sei se respondi, pelo menos esforcei-me para isso. Peço desculpa se não consegui responder à totalidade. Agora, tocando algumas questões mais ou menos quentes, eu acho que a preocupação do Circa é transversal a todos os agricultores, obviamente que é. Nós não temos culpa, nós, agricultores, eu ainda há pouco tempo enterrei duas ovelhas, portanto sou também, acabo por ser prejudicado em função disso, mas nós, agricultores, não temos culpa da situação de negociações que tenham de existir ou que existem a propósito disso. Estarei convicto que o Sr. Ministro terá isso como preocupação número um, acredito que sim, obviamente que sim. Agora, estarão em causa apoios, estarão em causa fundos, não percebo, nem quero perceber muito sobre a matéria. Agora, como agricultor e como produtor de animais, preocupa-me porque, não direi que estamos em início de uma calamidade pública ou que isso possa ter esses contornos, ainda não com certeza, mas a breve trecho gostávamos que a situação fosse resolvida, e já lá vai passando algum tempo esta parte. Em relação aos jovens agricultores e aos projetos, bom, eu acho que o país tem de responder, ou deve responder, e o Governo obviamente também, a vontades do setor, não são mimos, são vontades. Ou seja, se existe um setor da atividade económica no país que ainda atrai gente, que é apelativo, apesar das dificuldades, entenda-se, também que o deputado João Ramos disse, mas tem sido apelativo, não sei se é como alternativa a outras coisas que vão acontecendo no resto das atividades, também já se falou muito sobre isto nesta casa, mas que está a ser mobilizador, pois esses investidores jovens, nomeadamente jovens, queriam no mais curto espaço de tempo ter as decisões das suas propostas de investimento. Obviamente que nos preocupa, recebemos telefonemas de gente ou que já investiu, ou que está à espera do investimento há muito tempo, ou como é que as coisas estão a evoluir. Obviamente ultrapassa-nos também estas dificuldades do lado lá, do lado de quem governa, de quem gera estas questões. Sabemos que, de facto, pelo facto, porque nunca aconteceu, mas também vimos isso como positivo, o facto de ter estado sempre em aberto, praticamente sempre aberto, o período de candidaturas, mas, claro, foi criar uma entrada volumosa de candidaturas e podia ter causado aqui alguns atropelos ao sistema. Bom, mas, à boa maneira portuguesa, temos sistemas informáticos, por vezes, obsoletos de quem decide, mas também temos sistemas informáticos que precisam de novas reavaliações e requalificações de quem paga. Isso também já ouvimos e eu vou acreditar naquilo que nos dizem. Agora, todo este tempo cria entropias, digamos assim, a quem investe, a quem de facto quer investir no país. E quem tem um conjunto de problemas, obviamente temos problemas, porque a crise que afeta a Europa e que afeta os mercados, afeta os preços, e muitas das vezes nós não somos correspondidos pelo preço que as coisas deviam ter e que não têm. E com isso posso falar no setor do leite, que de facto é um setor, como já disse aqui numa outra oportunidade, estamos a financiar para ver se conseguimos manter o mínimo possível quando esses jovens que investiram no setor do leite têm obrigatoriedades financeiras a cumprir no seu projeto e que, pela via de um tampão, digamos assim, que é colocado à diminuição das suas produções, ou pelo menos não o conseguem fazer e não conseguem atingir esses rácios e poderão vir a ter problemas com os projetos. Também já tivemos acesso a que isso possa estar a ser ultrapassado e que essas candidaturas ou esses processos possam ser apresentados pelos ditos beneficiários. Eu confesso, ainda não temos prova de contrário, que o Ministério da Agricultura está a tentar responder a todas estas questões que se vêm levantando. Agora, claro, se elas estão em demasia e se vão prolongando muito no tempo, as organizações do setor começam, obviamente, a ficar preocupadas com aqueles que nós representamos. Por último, o rejuvenescimento do setor agrícola, eu acho que não podemos ficar tranquilos com os 9 mil jovens agricultores que foram instalados no PRODER. Este programa tem de continuar a dar resposta e não tenho informações de contrário que não há essa vontade política para que possam continuar a ser aprovados projetos de investimento de jovens agricultores. Ou seja, aqueles que estavam nessa transição foram todos decididos, já estão a ser decididos projetos candidatos ao abrigo do PDR desde junho do ano passado, o que quer dizer que se está a diminuir todo o processo, digamos assim, de demora, Que aconteceu por todas as justificações que todos já fomos ouvindo. Agora, importa instalar jovens agricultores, mas importa que eles, de facto, também tenham o conforto para se manter na atividade e para que sejam suficientemente acompanhados ao longo do seu período de vida de instalação. Isto também nunca aconteceu verdadeiramente em todos os programas. O tal acompanhamento aos jovens agricultores de que a AJAP já se queixou inúmeras vezes nesta casa, são propostas nossas que começam a ter algum acolhimento, não sei se é pela via do grupo de trabalho sobre os jovens agricultores do CAJA, que as coisas possam ir evoluindo. Nós gostamos é que elas aconteçam, independentemente das terminologias mais ou menos pomposas que lhe possam ser atribuídas. Também já ouvi dizer que esta coisa do jovem empresário rural também podia ser era uma terminologia pomposa que a JAP quis dar ao assunto. Eu não sei se é ou não é. Agora, eu acho que nós temos de identificar as coisas que temos de distinguir e temos de dizer a quem direito, a quem legisla neste país, a quem governa este país, que diga ao que está e quais são as suas intenções de futuro em relação a esta figura. Como é que eu encaro, o que é que aconteceu desde que este governo tomou posse até esta fase em termos da AJAP e em termos de relacionamento em relação ao jovem empresário rural. Muito simples, nunca ouvi uma opinião contrária do Sr. Ministro da Agricultura, mas ela também ainda não foi publicada. Disseram-me que estaria para breve que fosse tido em consideração numa reunião próxima de Conselho de Ministros. Tive uma reunião com o Sr. Secretário de Estado da Agricultura, do Desenvolvimento Rural, prévia até estas indicações do Sr. Ministro da Agricultura, que tivemos, no fundo, entre a AJAP e o Ministério e os Açores do Secretário de Estado, com o documento em cima da mesa, produzido ainda na vigência do anterior Governo, como vos disse pelo Secretário de Estado então, o professor Francisco Gomes da Silva, e as coisas ficaram alinhavadas em função desta definição base, desta definição do jovem empresário rural. Portanto, eu gostava, a única coisa que queria neste processo é que as coisas avançassem mesmo, porque corremos o risco de começar a discutir o próximo programa de fundos comunitários para o pós 2020 e as coisas ainda não terem aqui algum andamento da parte do nosso governo e do nosso país. Portanto, isso é que, nesta fase, perdida que foi a hipótese do Portugal 2020 e perdidas algumas destas oportunidades, não queria a minha organização, porque defendeu isto para o país, porque teve todas as opiniões unânimes na defesa da figura e da importância da figura e da desertificação e do combate a todos estes fenómenos que todos conhecemos num país tão curto, de costa a costa falamos, em pouco mais do litoral ao interior, na casa dos 200 quilómetros, e isto de facto, existem estes atropelos, toda a gente sabe que existem estes constrangimentos, e não somos capazes de criar, dentro daquilo que existe, nem sequer estamos a falar em coisas porque já não é fácil, de criar ou de compilar esses mesmos incentivos em torno de uma figura, havendo um banco disponível para criar medidas em seu favor, bastava que de facto houvesse o clique, e é talvez esse clique que falta da parte do Governo, e é por isso que eu hoje focalizei, digamos assim, esta audiência para sensibilizar a Comissão Parlamentar de Agricultura e as diferentes bancadas, os diferentes partidos, sobre esta temática que me parece importante, numa discussão agora acesa à volta do Orçamento de Estado, se existe alguma possibilidade ou não desta compilação de algumas das medidas transversais poderem ser alocadas a esta figura do jovem empresário rural. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa pelo tempo que me alonguei.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro Firmino Cordeiro. Penso que da parte das bancadas não há mais nenhuma pergunta a formular. Assim sendo, damos por terminada esta audiência. Mais uma vez agradeço a vossa presença e a vossa participação e as informações que nos prestaram, e pedia-lhes por último que fizessem o favor de nos mandar este documento por mail, que seria mais fácil distribuir a todas e a todos os senhores deputados. Está bem? Muito obrigado. Muito boa tarde.